Temos a honra de estar à conversa com José Ferreira Pinto Basto. Nasceu no Porto em setembro de 1774, sendo o primeiro de 8 filhos nascidos do casamento de Domingos Ferreira Pinto Basto e Maria do Amor Divino Costa. Muito obrigada por nos receber na sua casa. De que forma o seu percurso o trouxe até à Vista Alegre?
Estou bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos aqui a este lugar simpático e bonito, que dá pelo nome de Vista Alegre, e esta, como podem ver, é a minha casa, onde eu resido, não é? Eu fui um importante, sou um importante comerciante com uma frota de 3 navios. Também dirijo negócios de importação e exportação para o Brasil e o Oriente. Também sou provedor da Casa Pia de Lisboa, sou contratador de tabaco e das reais saborias. Na região de Aveiro também possuo uma fábrica de moagens e outra de soda. E queria muito, sabes, queria muito uma fábrica de porcelanas, vidro e processos químicos. Consegui uma situação muito, muito complicada. Foi conseguir um alvará. Mas o meu grande amigo, rei Dom João VI, atribuiu-me o alvará para que eu pudesse funcionar com a fábrica de porcelanas da Vista Alegre. E esse alvará foi concedido no dia 1 de julho de 1824. E estou a beneficiar de todas as graças, privilégios e isenções. Começámos pelos vidros e só mais tarde é que começámos pela porcelana. Começámos pelo vidro em 1824, e só em 1835 é que começámos a produzir porcelana, com a descoberta de uma massa argilosa que é fundamental para a produção da mesma, o chamado caolino, que é o que dá a resistência total à peça e a brancura. Há 3 características da porcelana: é a resistência, a brancura, e a porcelana tem que ser sonora ao toque. E graças a esse caolino, a esse barro branco, é que conseguimos obter a porcelana. Passados 5 anos, consegui receber o título de Real Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre.
Comprou a Quinta da Ermida em Ílhavo, a 7 de março de 1812, vindo depois a adquirir em hasta pública a 26 de outubro de 1816, por 2 contos e 860 mil réis, as terras e a capela da Vista Alegre, já com o intuito de vir a erguer uma fábrica dedicada ao fabrico da porcelana. O que tinha esta região de tão apelativo?
O que tinha de apelativo era esta região é que este lugar tem uma boa posição geográfica. Ao princípio, eu pensei construir a fábrica da Vista Alegre mais a norte de Aveiro. Mas depois, devido à boa posição geográfica deste lugar, resolvemos construir aqui a fábrica. E porquê? Porque temos um braço de ria de Aveiro que ia servir para o transporte das matérias-primas e para as peças que nós iríamos produzir, e também havia muito combustível para a alimentação dos fornos, nomeadamente lenha. Daí ter escolhido este lugar para a instalação da fábrica de porcelanas.
Fala-se muito da higiene e segurança no trabalho, condições a que todas as empresas estão sujeitas agora. No entanto, quer o José Ferreira Pinto Basto, quer os seus descendentes, já tinham esta preocupação desde os primórdios da fábrica.
Ah, pois, a segurança e a higiene é fundamental para um bom funcionamento da empresa. E nesta altura há várias doenças, há várias epidemias que andam a girar aqui à volta da Vista Alegre. E na Vista Alegre todas as pessoas que entram aqui neste lugar têm que estar completamente saudáveis. E então nós criámos aqui 2 postos de desinfecção, nomeadamente na Casa da Ria, uma casa que se encontra à beira do rio. E então todas as pessoas, para entrarem neste lugar, têm que passar pela aquela casa para fazer a respectiva desinfecção, para entrar completamente limpinho aqui neste lugar, para não haver o problema de contágios de doenças com os funcionários, com os habitantes que já estão aqui dentro deste lugar. Mas não só a Casa da Ria, só para a desinfecção das pessoas. Aliás, não foi só a Casa da Ria. Também houve a preocupação, depois de construir outra casa, mas na estrada mais a sul, quem vai para Vagos, também havia lá uma casa onde as pessoas faziam a desinfecção e no campo de futebol. E no campo de futebol as senhoras tinham que ir fazer a desinfecção e eram desinfetadas com criolina, principalmente nas partes públicas. E então havia sempre uma senhora a fiscalizar se as mulheres eram devidamente desinfetadas ou não, para não haver perigo de contágio de doenças que porventura pudessem existir. Mas eu também deixei que os meus descendentes pensassem sempre na segurança e na higiene, nomeadamente também na segurança. E daí o aparecimento dos bombeiros privativos da Vista Alegre, em 1880. E com certeza que se vai tornar a corporação mais antiga do Distrito de Aveiro e uma das mais antigas de Portugal. Portanto, foram fundados em 1880, temos uma corporação de bombeiros que estão prontos sempre a ser acionados e a participarem, em algum caso mais complicado, na vida da empresa e também no bairro social.
Quem visita a Vista Alegre e o seu museu percebe que a sua preocupação não foi apenas descobrir como se fabrica a porcelana. Porquê um bairro operário quase como um prolongamento da fábrica?
Esta visão é uma visão, eu considero que tenho uma visão muito alargada das coisas. E um bom empresário, um bom gestor de uma empresa, se tiver funcionários com muito mais cultura, melhores funcionários serão para a produção desta empresa e para conseguir atingir certos e determinados objetivos da empresa. E então, nada melhor que criar um bairro social aqui na área circundante à empresa, onde tínhamos os funcionários muito próximos, praticamente, eles estavam dentro da empresa. Como é bom ter um chefe de serralharia, um chefe de eletricistas, um chefe de fornos, a 2 minutos da empresa. Portanto, esta foi uma das preocupações de criar o bairro social, mas também para dar algumas condições de vida às pessoas, porque os tempos não são fáceis, e então se pudermos ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, com mais qualidade, por que não fazê-lo? Há pessoas que vêm de longe e onde é que eles ficariam a dormir? Com certeza, tendo uma habitação aqui perto da fábrica, era muito melhor, tanto para a empresa como para a respectiva família.
Além da escola de pintura e desta consciência social que sempre demonstrou ter, a vertente cultural e desportiva é também uma realidade que perdura até aos dias de hoje. Porquê um grupo de teatro, orfeões, banda filarmónica, banda jazz e clube de futebol?
Lá está. É a tal parte cultural que os funcionários têm que ter. Quanto mais cultura tiverem, muito melhor funcionários são. E então tive esta preocupação. Em 1826, fundar logo um grupo de teatro. E aqui era muito importante, porque a minha família, por exemplo, as roupas que eram deixadas de ser utilizadas pela minha família, todas elas eram doadas ao grupo de teatro. O teatro também servia como uma escola. As pessoas tinham algumas dificuldades de aprender a ler, muitos deles não sabiam ler, e através do teatro conseguiram esse objetivo. A música, fundamental. Fundamental porque a música, onde há música, há alegria, e uma empresa sem uma banda de música é uma empresa triste. E então resolvemos também criar uma banda de música e uma escola de música, isto para dar formação musical e também mais cultura às pessoas. E aqui eu fiz uma exigência. Todos os homens tinham que saber manejar armas, tocar um instrumento, e as mulheres tinham que saber bordar. E foi assim que se construiu uma parte cultural enorme aqui no lugar da Vista Alegre. Na parte social também. Eu não fiz muito na parte social. Comecei a construir o bairro social, mas deixei sementes para que os meus descendentes mais tarde tivessem também essa preocupação. E então, um descendente meu, que eu sei que vai fazer, vai criar mais condições sociais para os funcionários da fábrica da Vista Alegre.
Ficou alguma coisa por fazer?
Muita coisa por fazer, muita coisa. Há sempre algo mais para fazer. Mais casas no bairro social, mais infraestruturas culturais, desportivas, enfim, muita coisa para fazer, mas principalmente mais casas para o bairro social.
De que descendente tem mais orgulho?
Ai, que descendente! Engenheiro João Teodoro Pinto Bastos. Penso que foi o homem que deu o grande impulso depois do meu desaparecimento. Foi ele que deu uma grande dinâmica à fábrica da Vista Alegre. Conseguiu alongar, construir mais habitações no bairro social. Foi o aparecimento da creche, do infantário, do dormitório, da cooperativa, do refeitório, da barbearia, enfim, um homem com uma visão imensa, até mesmo dentro da própria empresa. Entre 1922 e 1947, há uma grande revolução em termos artísticos. Os nossos pintores estavam muito habituados àquele estilo clássico. E João Teodoro começa a incutir nos nossos pintores para fazerem pinturas altamente mais avançadas, modernas, se quiserem, para os dias de hoje. E isso até causou grande confusão nos nossos mestres de pintura. Ainda hoje, quem visita o nosso museu e visita a sala contemporânea, vê peças que nos parecem muito atuais e todas elas datam de 1930, 1927, enfim, isto foi tudo graças a esse meu descendente que dava pelo nome de João Teodoro.
Como gostaria de ser recordado?
Avô Zé.
Vou-lhe pôr uma última questão, desta vez com o Eduardo José Ferradinho, o guia do Museu da Vista Alegre e a voz de José Ferreira Pinto Basto. O que dizem os teus olhos, Duarte?
Olha, os meus olhos dizem uma paixão muito grande, um orgulho muito grande por pertencer a esta grande família, que ainda hoje considero que todos nós somos uma família, que é a família Vista Alegre. E espero que daqui a muitos e muitos anos, e estamos à beira de comemorar 200 anos de existência, nos saibamos portar e levar este barco tão, tão grande sempre em frente, que era assim que o avô Zé, José Ferreira Pinto Basto, queria que isto continuasse. Vamos esperar que isto aconteça. Mas é o que os meus olhos dizem. Mas não posso terminar sem dizer um poema da nossa Vista Alegre. Vista Alegre, Vista Alegre, a tua chama, calor ardente, coração quente, irradiando a tua fama. És muito conhecida pela tua perfeição, por El Rei concedida a sua fundação. Retratada na ria, entre lindas flores, a tua casaria, um palácio de amores. Vista Alegre, calor ardente.